grande político e com boas ideias a todo o país. E é bom lembrar que o Getúlio Vargas teve uma longa trajetória de 1930 a 1954, quando se suicidou. Até porque ele não encontrou saídas honrosas, né, para ele naquele momento. O Ciro Martins faz parte do que eu chamo de geração de 30. E o curioso é o seguinte, com a queda do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, ele sempre dizia que para ser presidente da República, ele precisava de alguns políticos de renome nacional e internacional, e que ele precisava de uma base socioeconômica, não era só política, mas socioeconômica também. E uma das coisas que ele privilegiava muito era todos os sábados pegar seus secretários, descer a lomba e ir até as portas, não é, da livraria do Globo. Propositadamente ele ficava algum tempo na frente da livraria para chamar a atenção com seus secretários e depois adentrava a livraria, onde ficava mais algum tempo. Mas era uma jogada político-cultural do Getúlio Vargas, o que transformou a Globo numa das três maiores editoras do país. E a Globo teve um papel fundamental na cultura do Rio Grande do Sul, porque ela editou praticamente os 100% de editores, aliás, de escritores do Rio Grande do Sul da época. E ela foi responsável pela edição de todos os escritores da geração de 30, que era a geração política de ascensão sociopolítica e cultural do Rio Grande do Sul no Brasil. O Ciro tem um romance, e tem uma capa muito curiosa, né, que é a chegada dos gaúchos ao Rio de Janeiro, amarrando os cavalos no Belisco, né, no Rio de Janeiro. Onde ele faz uma análise exatamente da Revolução de 1930. E essa geração do Rio Grande do Sul era uma geração privilegiada. E o curioso é o seguinte, com a retração da Globo, que passou a editar apenas o Érico Veríssimo, e nem o Mário Quintana, que ali trabalhou durante anos e anos, foi reeditado. Era o Érico Veríssimo, porque ele tinha, digamos assim, um renome internacional e nacional, e a edição sustentava, né, digamos assim, o custo da edição. Escritores como Pedro Vane, Ciro Martins, Reinaldo Moura, Dionélio Machado, Mário Quintana, e eu poderia citar mais outros, todos eles tiveram sua obra dispersa e paralisada, não chegava mais às livrarias. E curioso que coube a editora Movimento, que teve o seu nome de Movimento de uma maneira muito curiosa. Nós estávamos um dia discutindo a questão da ataraxia cultural do Rio Grande do Sul, ou seja, a paralisia cultural do Rio Grande do Sul. No palco estavam Iberê Camargo, Vasco Prado, Chico Stockinger, que eu via, discutia tudo e não entendia nada, não é? Era muito curioso. Mas eu estava acompanhado de alguns professores e amigos extraordinários, como Gerd Bornheim, que era professor de filosofia, quando eu era professor de literatura brasileira, como assistente de Guilhermino César na UFRGS. Ele teve que sair em 64, como eu saí em 64. Nós tivemos junto ali o Bruno Kiefer, foi professor de música, antes professor de física na UFRGS, mas depois professor de música. Armando Albuquerque. E estavam ali também ouvindo a questão da ataraxia e da paralisia cultural. O Dimitris Tigalinos, que era um grego, que teve um livro de poesia publicado, mas era exatamente um grande pintor. E ele disse, para de falar de paralisia, de ataraxia, tem que fazer um movimento. E se ninguém quiser nos editar, nós vamos nos editar. E daí surgiu a ideia da editora Movimento. Só para vocês saberem o histórico dela, né? E como editora Movimento? Editar os da geração de 30. Descobrimos o único romance do Aureliano Figueiredo Pinto. As Memórias do Coronel Falcão. Ciro Martins foi nosso amigo durante anos. E ele trouxe para junto da nossa conversa outros escritores importantes também. Nós reeditamos o Reinaldo Moura. Pedro Vani completa 80 anos de Charqueada, do romance Charqueada, este ano agora. Nós editamos também vários outros escritores praticamente da mesma época. Então, coube ao Movimento esse trabalho. Mas a relação que nós tivemos com Ciro Martins foi uma relação diferenciada. Nós íamos ao aniversário do Ciro. O Ciro, quando tinha um colega que ele queria apresentar como psiquiatra ou escritor de outra ordem, ou até poeta, a gente fazia uma reunião, ia jantar e ia tomar, como diz ele, vamos tomar um vinho e aí a gente decide. Então, o Ciro, que eu conheci, foi através de longas conversas. Ele atravessava o Parque da Redenção às terças-feiras, porque ele tinha uma reunião com um grupo na Salgado Filho, e chegava no Movimento ali, na República, do outro lado da Redenção, e ele disse que fazia uma ginástica, uma grande caminhada, todas as terças-feiras. Então, chegava às 2h30, 2h40, e ficava praticamente até às 15h04. E ali, a gente delineava todo o trabalho conjunto, que o Ciro se dispôs a uma coisa que eu considero muito importante. E na medida que ele era convidado para ir para o interior, ele realmente assumia. Ele ia, dava depoimentos, dava palestras, falava com os alunos, falava com os professores. Foi um homem que investiu na obra que ele já tinha produzido e na obra que ele foi fazer. Porque o Ciro escreveu muito. E ele foi muito solidário consigo mesmo, ele sabia o que estava fazendo. Eu levei algum tempo para descobrir que o Ciro tinha consigo mesmo a ideia de que sua obra era importante e era válida. Isso o levou a escrever muito e esgotar, digamos assim, toda a temática que havia começado lá atrás, com os cantos e com os contos, não é? Da sua terra natal. Ciro me lembrou uma outra coisa. Ele estava caminhando, isso ele contava, um dia pela Rua da Praia, no ano de 1939, início da Segunda Guerra Mundial. E o Ciro disse que abriu o Correio do Povo, tinha comprado ali na Praça da Alfândega, e quando abriu, viu no cantinho do jornal, lá embaixo, quase um rodapé, uma notícia de que Sigmund Freud tinha falecido em Londres. Ele parou, levou um susto, foi até a praça, sentou para ler a notícia com vagar. E quando o Ciro me contou isso, eu entendi que ele tinha também sim, alguns pressupostos muito importantes, que fazem parte da sua formação, e cujas ideias e sentimentos vão transparecer em toda a sua obra. Porque o Ciro sabia que havia um velho brocardo que vinha da antiguidade, dos gregos, que era de que o menino é o pai do homem. E que Freud retoma numa de suas obras e faz disso um ponto de vista, né, que emerge em várias de suas obras. E este menino que a gente vê em várias de suas histórias é um menino que mora numa fronteira, que mora numa fazenda, que mora num espaço amplo, ilimitado, mas ao mesmo tempo circunscrito. Circunscrito por quê? Porque este amplo campo, né, esta fazenda enorme para uma criança, tinha os seus limites, que era a relação com os pais, relação com as outras crianças, e uma relação que se chama educação. Como é que uma criança vai se educar no campo? Vai se educar numa fazenda, ou vamos chamar de estância. Ele tem alguns momentos em O Professor em que ele revela algumas coisas das crianças, de como elas se educavam, né? E revela também que aqueles personagens, aquelas crianças, aqueles guris, tem muito dele, Ciro Martins. E o Ciro leva isto praticamente por toda a sua obra em vários personagens. E tem uma obra do Ciro, isso vocês devem ter lido à vontade, tem uma obra do Ciro que chama muita atenção para essa questão fronteiriça, que ele chamava as pessoas que transitavam de um lado para o outro de doble chapas, né? Não só a doble chapa da fala, da linguagem, mas a doble chapa sentimental, sensorial, né? E que fazia parte da estrutura, né, da pessoa que ele era e das personagens que ele criou. Esta geração de 30, você sabe, eu depois de 64, em vez de ficar me ocupando aqui da política brasileira, eu resolvi, porque eu conhecia professores, tive amigos de toda a América Latina e Montevideo, Buenos Aires, e resolvi fazer uma viagem por toda a América Latina. Saí daqui, fui para o Uruguai, daqui para a Argentina, Argentina, Chile, Chile, Bolívia, Bolívia, Peru, Peru, Equador, Equador, Colômbia, e lá fui. Porque eu queria entender um pouco melhor o que havia acontecido com o Rio Grande do Sul no processo histórico. E quando cheguei em Santiago do Chile, eu atravessei a gente ia de trem de Buenos Aires a Santiago do Chile. Eu ia pegar o trem de volta, mas passei por um museu, museu pré-colombino. E esse museu pré-colombino me chamou a atenção porque os geógrafos europeus dos séculos XV e XVI, eles fizeram vários mapas da América do Sul. E o curioso é o seguinte: eles pegam a América Central do México para baixo, caindo para o lado direito, onde está Venezuela e Colômbia, e vem descendo a Cordilheira dos Andes até lá embaixo, até a Terra do Fogo. E o curioso é que os limites que se criam, primeiro é o limite da cordilheira, segundo, baixando da cordilheira, o limite dos rios. Só que o governo português e o governo espanhol, que se litigavam em função exatamente da ocupação dos últimos espaços aqui no Cone Sul. E se a gente vê a história do Rio Grande do Sul, quando os alemães são enviados para o norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul, estes alemães, eles foram enviados para lá como espécie de soldados de Portugal para impedir a entrada dos castelhanos. Mas eles já estavam ali situados, naquele noroeste do estado, nas missões jesuíticas. Mas os padres eram padres espanhóis, raramente havia um português, eram espanhóis todos eles. E eles estavam utilizando os índios, não só para elevá-los para o bem-estar religioso, mas utilizá-los na plantação da erva mate e a utilização desses índios também para o encaminhamento do gado na época. Eles já exportavam a carne, já exportavam a erva mate e já exportavam o couro que era enviado para a Europa. E lógico que isto demandava a saída pelo rio Uruguai e passar lá no Rio da Prata, lá embaixo, entre Montevidéu e Buenos Aires. Posso tocar mais um pouco mais? Mais 5 minutos, tá. Então, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Eu vi no mapa o seguinte: termina os Andes e começa o Pampa. Vai, desce toda a Patagônia, sobe a Patagônia, passa o Rio da Prata, emerge no Uruguai, campo afora, entra no Rio Grande do Sul, campo afora, até a nossa serra aqui. Essa serra que chega em Caxias, Bento, etc., etc. O Rio Grande do Sul era pensado como um grande espaço a ser tomado e descoberto aqui no Cone Sul. E essa percepção eu tive de um modo melhor, não só vendo o que os geógrafos europeus pensavam, mas o que eles mostravam. E o Rio Grande do Sul, nós sabemos, é um grande pampa. E foi ali que surgiu o Rio Grande do Sul. Foi ali que surgiu a economia do Rio Grande do Sul. E ali se fez, digamos assim, a grande estrutura socioeconômica, política, né, do Rio Grande do Sul. E a fronteira passou a ser um espaço privilegiado. A produção da carne, das duas guerras mundiais, agora já estamos no século XX, o couro, todos os produtos da nossa fronteira, e as 50 armors são, digamos assim, os grandes mostruários do que era já a grande empresa internacional intermediando uma produção local para ir para a Europa e suprir os soldados da Primeira e Segunda Guerra. Nós vamos ter, entre essas duas guerras, uma grande crise, que Odécio Freitas chama de crise agropastoril no Rio Grande do Sul. E esta agrocrise pastoril, ela emerge, não é, em toda a obra do Ciro Martins. O campo fora, ou sem rumo, ou por terra fechada, ou estrada nova, esta obra básica do Ciro, ela sai desta realidade. E o Ciro conta em várias histórias, em vários contos dele, né, de como ele guri na campanha, acompanhando o pai Bilo, né, ele aprendeu com todos eles várias coisas. E quando ele vai visitar a Dama do Saladeiro, né, ele já intuía, como médico que era, médico principiante em Quaraí, porque trabalhava sobretudo na periferia de Quaraí, ele entendia que ou ele saía dali, ou se tornaria um médico provinciano. Então, não é por acaso que ele dá a um dos livros do conto, de contos dele, o nome de A Dama do Saladeiro, porque foi fundamental. Isso a Nádia nos trouxe de novo aqui, né, como boa memória, dos itens básicos, das direções, digamos assim, do que o Ciro Martins e a sua geração de 30 queria para a comunidade brasileira. E o Ciro tem toda uma primeira parte envolvida com a saída do jovem, do menino e do jovem, para estudar na grande cidade. O menino vai para o colégio. E de como depois ele vai entendendo lentamente o que era exatamente aquele pampa gaúcho, o que se produzia ali, como se vivia ali e o que representava isso dentro do estado do Rio Grande do Sul e do país. E constrói, em cima desses dados básicos, dessa concepção dele, uma belíssima obra. E o curioso no Ciro é a evolução dele até para alguns aspectos mais irônicos da realidade que ele apresenta, alguns aspectos, digamos assim, de ver aquele mundo, né, que ele viu de modo tão duro e sem rumo por ter fechado a Estrada Nova, com outra perspectiva. O Ciro acreditava que era possível melhorar aquela situação. Primeiro, ele o fez como médico. Segundo, ele disse que só como médico ficaria mais restrito. Tinha que ser um escritor que falasse para o Brasil e para o mundo. E o Ciro se preparou seriamente, dedicadamente, apesar de escrever no rabo das horas, como ele dizia, se preparou muito bem para isso. E ele tinha noção clara do que era uma linguagem, do estilo que ele deveria ter, porque ele sabia que o estilo que estava naquelas obras era ele, Ciro Martins. Aprendi mais uma coisa com Ciro, em toda a sua obra, de que ele era um médico, ele era um analista, ele era um psiquiatra, mas ele era escritor. E ele fundia essas duas realidades, essas duas, digamos assim, essas duas realidades que ele vivia no dia a dia. Porque a Maria Helena sabe, todos nós sabemos, que o Ciro era um trabalhador e o Ciro trabalhava, de fato, a sua literatura nas horas vagas. Eu me lembro de ele chegou na Editora Movimento, já vou terminar agora, e ele me falou de uma história que ele estava escrevendo e tal, dos personagens, citava as frases do Flores da Cunha, depois as outras de outro político, e as frases eram inteiras. E ele tinha na cabeça as frases, a estrutura, a situação, tipo de personagem. Eu disse, Ciro, mas vamos fazer o seguinte, nós estamos em novembro, tu me entrega isso, né? Dizia, mas eu ainda não escrevi. Mas ele já tinha a frase inteira na cabeça. Não sei se Maria Helena pode nos avaliar isso, eu né?
Fazia isso comigo.
Contigo também? Então, tá. E quando ele chegava de volta lá por março, não é isso? Ele passava janeiro e fevereiro em Capão da Canoa, na Atlântida, desculpe. E quando ele chegava em março, ele mostrava o novo original dele. Curioso, eu ia ler e verificava que as frases, os personagens estavam todos ali, aquilo que ele tinha me dito e tinha proposto, estava tudo na obra. É impressionante isto, né? Talvez, né? Talvez a profissão dele como psiquiatra, como analista, talvez ele tenha se utilizado, digamos assim, dessa estrutura, né, mental, dessa estrutura, digamos assim, dessa erudição, né, que ele tinha construído para ele e que ele usava também na literatura. Por isso que ele dizia, eu sou um médico escritor. E não dissociava uma coisa de outra. E eu queria dizer que eu me sinto muito gratificado, né, em ter podido ajudar o Ciro, conversando, porque a gente conversava no mínimo 2 horas por semana. E ele era o mais interessado, tanto nas obras que ele tinha publicado, que já tinha feito, querendo saber se ele tinha que mudar alguma coisa. E ele, de fato, ele aceitava algumas ideias, algumas não aceitava, que era normal, mas ele trabalhou. E eu sempre disse que a vida lhe deu cancha, lhe deu idade para realizar esse trabalho na própria obra e, enquanto trabalhava nas obras já escritas, ele produzia novas obras. E assim foi a vida do Ciro Martins que eu conheci. Muito obrigado.